Bezerat Hashem, Daf Nun Tet, de Shabbat. Estamos na terceira linha do Daf Nun Tet, no meio de uma questão. A questão é com relação a um sino que recebeu impureza. Sabemos que como objeto que recebeu impureza para purificar, ele temos que destruir ele. Quebrando ele, ele se purifica. Agora, a pessoa que tirou aquele ferrinho de dentro do sino, será que ele quebrou o objeto ou não? Falamos anteriormente que não. Isso perguntou a Gomerá por que não. Ele está quebrando o sino. E vimos uma resposta de Rava ontem que aquela parte de fora do sino continua impura porque serve para bater numa rocha. Batendo numa rocha faz o barulho do sino, então não é considerado que quebrou o sino a parte de fora, a parte de dentro daquele ferrinho ficou puro já, porque não serve para nada agora. E agora a gente vê outra resposta de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan amar hoi verai legamei abomai metinok. A parte de fora do sino, mesmo sem ser esse motivo que bate na rocha, ele continua impura. Por quê? Porque serve como uma madeira para um bebê. Fala Rabi Yohanan, mesmo que não serve para fazer um som ainda, mas serve para usar como uma madeira e já é considerado um utensílio que continua impuro. Vemos uma novidade aqui, que Rabi Yohanan não necessita que temos que usar o objeto para sua função fundamental, como o sino para fazer um barulho. É suficiente que serve para uma outra coisa, como usar como uma madeira, para continuar impuro. E a Gemara vai lidar com isso na frente. Fala a Gemara, Rabi Yohanan lobai me'en melachah rishonah. Rabi Yohanan não sustenta que precisa estar funcionando para como fazer o barulho do sino. Ve'atanya ve'kol kli asher yeshev alav. Fala a Torá, qualquer utensílio que usar, a pessoa que está impura, a impureza de zav, de corrimento, que sai dele um corrimento do membro dele, isso impurifica ele. Se ele colocou seu peso, sentou em uma superfície, essa superfície está impura. E a Holka faceava e achava alea, kafatarkava e achava alea, e também. Primeiro, o que acontece se usar, pegou um utensílio que serve para medir produção, um CA, um tarkav, que é metade de um CA, e ele pegou esse utensílio e usou ele como uma cadeira. Ele inverteu, ele sentou na parte de trás do utensílio. Será que também assim impurifica o utensílio? Ou seja, significa que ele não está usando uma cadeira para sentar, ele está usando um utensílio que serve para medir para sentar. Será que também está impuro? Talmud lomar, asher yeshev alav azav, mi shemiyuchad beyeshiva yatzaze, shomrim lo amod venaseh melachteno. Fala a Torá, asher yeshev alav, uma cadeira que ele vai sentar, ou seja, conscientemente ele senta nessa cadeira, aí está impuro. Porém, um utensílio que serve para medir, então falam para ele, amod venaseh melachteno, levanta aí desse utensílio, deixa a gente continuar medindo, ou seja, ele não está usando o utensílio como ação fundamental do utensílio, o utensílio agora para medir, e está usando o utensílio para sentar, então a gente fala para ele, amod venaseh melachteno, levanta, e esse utensílio continua puro porque ele não pegou uma cadeira para sentar. Ou seja, a gente vê daqui, já esse fundamento com relação a Tumat Midras, essa impureza que o Zav está sentado, é Tumat Midras, que ele colocou seu peso sobre uma superfície. Precisa ter a função fundamental do utensílio, como sentar, como deitar, aí receber a impureza, senão não. Continua a Gemara. Rabbi Elazar omer bimidrasot omrim amod venaseh melachteno, ven omrim bitmei met amod venaseh melachteno. Falou Rabbi Elazar, somente com relação a Tumat Midras, a Tumá que usava colocou seu peso sobre a superfície e aí recebe a impureza, só aí tem essa condição que tem que ser um utensílio que a função dele é sentar, como uma cadeira. Porém, com relação a Tumat Met, a impureza do falecido, mesmo que o utensílio não serve agora para sua ação fundamental, mesmo assim, recebe a impureza do falecido. Fala com o Rabi Yohanan, vai discutir com o Rabi Elazar. Rabi Yohanan amaral vomei bet meimet nas mod virasem melachteno. Fala Rabi Yohanan, mesmo com relação à impureza do falecido, se o utensílio serve para a sua ação fundamental, para a sua melachar e shonar, aí recebe a impureza do falecido. Se não, não. Quem a gente vê daqui? Que Rabi Yohanan fala que mesmo com relação a tu meimet, se o utensílio serve para a melachar e shonar, recebe a impureza. Se não, não. E como pode ser que Rabi Yohanan falou com relação ao sino, que dá para usar a parte de fora do sino para usar como uma madeira? O sino serve para tocar, não para fazer com uma madeira. Mesmo assim, ele falou que recebe a impureza, que ele ensina a parte de fora do sino. Então tem uma contradição entre Rabi Yohanan com Rabi Yohanan. De um lado, Rabi Yohanan fala que tem que ter aqui a ação fundamental com relação a Tumemet. E outro lado, ele fala que não tem que ter ação fundamental, a função principal do utensílio com relação ao sino. Fala uma efurkamaita. Temos que inverter as opiniões Rabi Yossi ben Rabi Hanina e Rabi Yohanan. Temos que falar que Rabi Yohanan falou que serve o parte de fora do sino para bater na rocha, e aí faz o barulho, e Rabi Yossi ben Rabi Hanina falou que mesmo sem isso, uma vez que serve para mamadeira, então continua sendo impuro. Ou seja, a gente queria responder essa contradição, que Rabi Yohanan nunca falou com relação a um sino que serve como mamadeira. Ele foi a opinião que disse com relação ao sino que dá para bater na rocha. Pergunta Gmará, o mais razita da farta kamaita, e fur batraita. Pergunta Gmará, por que você decidiu inverter as opiniões na primeira discussão com relação ao sino? Podia inverter a opinião de Rabi Yohanan com Rabi Elazar. Ele falou que Rabi Yohanan foi aquele que falou com relação a Tmemet, a empresa do falecido, que não se fala amod venasem melachtenu, não se fala que tem que ter ação fundamental do utensílio. Fala Gmará, Shamina leila Rabi Yohanan debai meel melacharishonah. Responde que a gente já viu em outro lugar que Rabi Yohanan mesmo disse que tem que ter a melacharishonah, a ação fundamental do utensílio para receber a impureza. Detnan, sandal shel beima shel matechet. Tamé, um sapato que é usado para um animal, ou seja, aquele sapato de metal que o animal usa para não machucar seu pé, recebe a impureza. Lemai Hazi pergunta Gmará, isso que serve o animal não se torna um utensílio, tem que servir uma pessoa para ser chamada de utensílio. Para que serve esse sapato, Amarav? Rav Yishtot Bomai, Bebil Hamá. Rav falou que serve como copo numa guerra. Na guerra que a pessoa não tem um copo bom, ele pode pegar esse sapato do animal e usar como copo. Rabbi Hanina amar o ilasuch boshem no milchamar. Rabbi Hanina fala que serve para misturar o azeite para colocar na sua pele, limpar suas mãos na guerra. Rabbi Yochanan amar beshash borech min akram anicho beraglav veratz al kotzin valabarkanim. Rabbi Yochanan fala uma outra função aqui, que esse sapato do animal serve como sapato para a pessoa na guerra, quando ele está fugindo, colocar esse sapato nos pés dele para não se machucar nos espinhos. E a gente vê três opiniões aqui, por que esse sapato do animal é impuro. Ou a opinião de Rav, que serve como copo na guerra, ou a opinião de Rav Hanina, serve para untar os olhos na guerra, e a opinião de Rav Hanina, serve como sapato na guerra. Mas bem Rav e Rav Hanina, qual a diferença prática que sai da discussão entre Rav e Rav Hanina, se é o copo ou se é para untar o óleo? Fala que Marei Cabinai de Maiz. A diferença entre eles é se tem um sapato de animal que está bem sujo. Não serve para usar como copo mesmo na guerra, mas serve para misturar o óleo para untar a pessoa. Ou seja, com Van Mirav, esse utensílio sujo não vai receber impureza porque não serve como copo. E com Van Mirav Hanina, esse utensílio sim vai receber impureza porque serve ainda para untar a pessoa. Ben Rabi Yochanan Rabi Hanina, qual é a diferença prática entre Rabi Yochanan, que falou que serve como sapato na guerra, e Rabi Hanina, que falou que serve para untar o azeite na guerra? E Kabena Yudeakir, a diferença entre eles é se está pesado. Se é um sapato bem, bem pesado, não serve como sapato para a pessoa mesmo na guerra, então não recebe a impureza conforme Rabi Yochanan, mas conforme Rabi Hanina, continua recebendo a impureza porque serve para untar a pessoa ainda, mesmo que ele é pesado. Ou seja, a gente vê aqui que Rabi Yochanan disse que um utensílio, esse sapato do animal, recebe impureza porque ele serve para usar como sapato na guerra para uma pessoa. Ou seja, ele não sustenta que serve como copo, por exemplo. Por quê? Porque um sapato, a função dele não é ser usada como copo, é ser usada como sapato. Daqui a gente vê que Rabi Yochanan, ele fala que tem que ter Me'en Merachadishonah, que para receber impureza tem que ter a função principal do utensílio. Fala que Manavelo Be'ishazav, não pode usar um enfeite que tem lá a cidade de ouro. Mas Be'ishazav, que cidade é essa? Rababarachan Amar Rabi Yochanan Yerushalayim Dedahava, se trata aqui de Yerushalayim de ouro, Jerusalém de ouro. Por quê? Se usava um broche lá com esculpido no ouro a foto de Jerusalém. Esse era um enfeite que as mulheres usavam. Viramos a página que dava de Rabi Akiva Ledvito. Como Rabi Akiva fez para sua esposa, fez esse enfeite depois que eles tiveram riqueza. Com relação a esse enfeite, esse broche de ouro, fala Gmará, Tanu Rabanan lo tetzei shabe irshazav, veim yatztah hevet hatat verbimeir. Primeiro ele fala que a pessoa não pode sair com esse broche com a esculpido a foto de Jerusalém, e se ela fez isso, ela tem que fazer um sacrifício de ratat. Conforme a Bíblia é uma carga. Por quê? Porque é muito pesado esse broche. Era um ouro bem pesado e era grande. E era uma carga para a mulher, não era um enfeite. Era um sinal que a mulher era uma mulher rica. Mas não é chamada de um enfeite conforme Rabi Meir, e tem que trazer um sacrifício de Hatat como alguém que carregou uma carga em Shabbat. Chachamim omrim, lotetze, vem yatzta ptura. Chachamim fala que é um enfeite, mas é como aquele enfeite que é proibido a mulher usar na rua, porque talvez ela vai mostrar para a amiga e vai chegar a carregar na rua, por isso é proibido, mas não tem que trazer o sacrifício de Hatat, porque é um enfeite, não é uma carga conforme Chachamim. Fala como Rabi Eliezer, Omer, Yotzei, Isha, Abish, Lezab, Lechatkhila. Conforme Rabi Eliezer, a mulher pode usar esse broche de ouro tranquilamente, Lechatkhila, primordialmente não tem problema. Fala como Rabi Eliezer, qual é a discussão entre eles? Bimei, Sabar, Masui, um. Conforme Rabi Eliezer, uma carga, como a gente já explicou, que é muito pesado, vira banan, sabe, tachitu, dilmachal, fome, chave, aliviat, eleatui. Conforme Rechamim, esse é um enfeite, e é proibido usar esse enfeite na rua Midirabanan pelos sábios, porque talvez a mulher vai mostrar para a amiga e vai carregar isso. Rabeleza e Savar mandar Kale bem para comer Shuzá, Mishach HaShuvá, Mishach HaShuvá, Lomishav, Omechavia. Fala Rabeleza, é permitido usar essa Shuzá tranquilamente, porque quem usa esse enfeite é uma mulher muito rica e muito importante. A mulher muito rica e muito importante não tem o costume de ficar mostrando seus enfeites para outras pessoas. Portanto, não tenha suspeita que ela vai carregar isso na rua e pode usar com a família Beliezer. Continua agora com relação a outro enfeite. Klila. Klila é uma coroa. Uma coroa não é aquela coroa redonda, é uma coroa meio círculo de uma coroa que se usava na testa. Rava sarve shmer shari. Rava fala que é proibido e Shmuel fala que é permitido usar. Agora, tem dois tipos dessas coroas. Tem uma coroa que é feita de prata e ouro. E tem uma coroa que é feita de seda, pedras preciosas e fios de ouro. Agora a gente vai ver aqui qual é essa coroa que eles estão discutindo aqui, Rav e Shmuel. Fala com a de Anissa, que leva o plig de Assur, que plig de Arukta. Já introduz a Gemara. Com relação a uma coroa de ouro, conforme essa versão, ou prata e ouro, é proibido conforme todas as opiniões. Mesmo Shmuel fala que é proibido. A discussão entre eles é com relação a uma coroa de seda que tem pedras preciosas e fios de ouro. Mas Savara Nisra e Kar, o Marsavara Lukteikar. Como tem lá fios de ouro, Rav sustenta que o ouro aqui é o principal. É como se fosse um enfeite. E tem a suspeita que ela vai tirar isso para mostrar para a amiga e vai carregar na rua. O Marsavara Lukteikar. E conforme Shmuel, o principal aqui não é o ouro. O principal dominante aqui nessa coroa é a seda. É um tecido e não é um enfeite tão importante assim. E a mulher não vai querer mostrar isso para a amiga. Ou seja, conforme essa opinião, uma coroa de prata ou ouro, com certeza é proibido porque é um enfeite, a mulher vai mostrar isso na rua. E uma coroa de seda com fios de ouro e pedras preciosas, conforme Rav é proibido e conforme Shmuel é permitido. Ravashi matre lekula. Ravashi tem uma outra versão aqui da discussão entre Rav e Shmuel. Da arukta kuleama lo plig de shari, ki plig de anisra. Com relação a uma coroa de seda, todo mundo fala que é permitido. Por quê? Porque a seda, com certeza, é o dominante aqui e a mulher não vai querer mostrar essa seda para ninguém. Kiplig de Anisra, a discussão entre Rav e Shmuel conforme Ravashi é com relação a essa coroa feita de metal, prata ou ouro. Marsavar Dilma Shalafom Havia Veatilatuye, conforme Rav tem a suspeita que a mulher vai mostrar para a amiga e vai carregar isso na rua. Marsavar Mandar Kalenei Pak Beklila Isha Hashuva, Isha Hashuva do Shalafom Havia. E conforme Shmuel, aquela pessoa que tem o costume de sair com essa coroa é uma pessoa muito importante. Uma pessoa importante não fica se exibindo, mostrando sua riqueza para outras pessoas e não tem a suspeita que ela vai carregar isso na rua. Conforme Shmuel, é permitido usar essa klila, essa coroa, na rua. Ou seja, conforme a segunda versão, conforme Ravashi, a discussão entre eles é só com relação a uma coroa de prata ou ouro. Conforme Rav é proibido, conforme Shmuel é permitido, mas uma coroa de seda, também conforme Rav é permitido. Continua com Maramar, Lei Rav Shmuel Bar Barchana de Rav Yosef. Falou Rav Shmuel Bar Barchana para Rav Yosef. Beferush Amartelan, Mishmed Rav Klila Shari. O Senhor falou explicitamente para a gente que Klila, essa coroa, conforme Rav é permitido. O que aconteceu foi que Rav Yosef ficou muito doente, Ló Lenon, e esqueceu o estudo dele. E os alunos dele chegavam para ele e contavam coisas do estudo que Rav Yosef próprio tinha ensinado anteriormente. Um desses estudos era isso, que conforme Rav, a coroa é permitido. Rav falou que é proibido, Shmuel falou que é permitido. Então isso é uma própria Ravashi, que a discussão entre Rav e Shmuel era só com relação a uma coroa de ouro ou prata. E aí Rav falou que é proibido, Shmuel falou que é permitido, mas uma coroa de seda mesmo, Rav falou que é permitido. E isso que se trata de Rav Yosef, que Rav falou que uma coroa de seda fios de ouro e pedras preciosas é permitido usar, como a gente falou anteriormente. Continua com a Mará, Leilerav, Adagav, Rav, Arich, Renadá, Umatla. Vedarash, Krilashar, e falaram para Rav. Rav foi aquele que falou que não pode usar a coroa em Shabbat. Falaram para ele que veio uma pessoa importante de Israel, Arich, uma pessoa muito alta, Renadá, para a Babilônia, Umatla, e ele é manco. Vedarash, Krilashar, e ele falou que pode usar em Shabbat a coroa. Amar, e falou Rav, quem é essa pessoa importante e muito alta que está manco? Falou para ele, Levi. Falaram que é uma pessoa chamada Levi. Shma mina, nach nafshei de Rabi Efes. Veativ Rabi Hanina bereisha. Veloava leinish de Levi, lemeitav gabei bekati leacha. Falou Rav, diz que Levi veio para a Babilônia, já entendi uma coisa que aconteceu em Israel. Então, Israel foi o seguinte... Rabbeinu Akadosh faleceu. Antes de ele falecer, ele falou que Rabbi Hanina Bar Chama vai ser o Rosh Yeshiva. Rabbi Hanina Bar Chama não queria ser o Rosh Yeshiva porque tinha Rabbi Efes, que era mais velho do que ele. E ele queria respeitar Rabbi Efes, então ele falou que ele não vai ser o Rosh Yeshiva e Rabbi Efes virou o Rosh Yeshiva. Agora, Rabbi Hanina Bar Chama não tinha muito o que aprender de Rabbi Efes. E ele sentou fora do Bet HaMidrash e ficou com o Levi como Havruta estudando fora do Bet HaMidrash. Falou Rav, disso que Levi veio para Babilônia, significa que Rabi Efes faleceu, e Rabi Hanina Bar Chama virou Rosh Yeshiva, e Levi não tinha nenhum Havruta e veio para Babilônia. Assim entendeu Rav. Fala Mará Vedilma, ou seja, existe aqui uma pergunta para Rav, como que Rav decidiu isso, que Rabi Efes foi o que faleceu? Vedilma Nachnavshei de Rabi Hanina, talvez quem faleceu foi Rabi Hanina Bar Chama, e Rabi Efes que decai cai, Rabi Efes continua sendo Rosh Yeshiva. Veloavele Inish, Levi, Lemeitav Gabei, Bekati Leacha. E por que Rabi Hanina faleceu? E Rabi Efes continua sendo Rosh Yeshiva. Levi veio para Babilônia porque ele não tinha nenhum Havruta. Fala Gemara. Imita de Rabi Hanina Shachiv, Levi de Rabi Efes, Mecha Avokai Felei. Fala Gemara. Se fosse que Rabi Hanina faleceu, Levi ia sentar para estudar no Shiur de Rabi Efes. Porque Levi tinha o que aprender de Rabi Efes. Quem não tinha que aprender de Rabi Efes era Rabi Hanina Bar Chama. Por isso entendeu Rav que quem faleceu foi Rabi Efes, Rabi Hanina virou Rosh Yeshiva e Levi perdeu a Havruta dele. Fala com a Vetum, outra prova para esse raciocínio de Rav. Rabi Hanina lo sagi de Lomalich, de Kiava, Kan, Nihanafshei de Rebi, Amar Hanina Bereb Chama, Yativ Berosh. Fala Rav, quando o Rebi, Rabbeinu Akadosh faleceu, ele estava lá falando que Rabi Hanina Bar Chama ia ser Rosh Yeshiva. Falou Rav, uma vez que Rabi Levi decidiu isso, mesmo que temporariamente Rabi Efes virou Rosh Yeshiva, mas com certeza vai se cumprir essa ordem de Rabbeinu Akadosh, porque está escrito que tive o Bat Tzadikim, vai ter que zar omer, vai acumular. Como está escrito que os Tzadikim ordenam e Hashem cumpre o que eles falam, e como Rabbeinu Akadosh decidiu que Rabi Hanina Bar Chama vai ser Rosh Yeshiva, com certeza ele não vai falecer antes de ele virar Rosh Yeshiva. Quem faleceu foi Rabi Efes e Levi veio para cá. Explicou o Marshal aqui. Levi e Rabi Hanina Bar Chama, eles eram Havrutot. Ou seja, Levi e Rabi Hanina Bar Chama, eles tinham o mesmo nível no estudo. Como você pode falar que Rabi Hanina Bar Chama, ele não tinha que aprender de Rabi Efes e Levi sim tinha? Isso que falou a Gemara, que se fosse que Rabi Hanina Bar Chama falecer, então Levi ia estudar no Shiur de Rabi Efes, porque ele tinha que aprender de Rabi Efes. Ele e Rabi Hanina Bar Chama eram o mesmo nível. Falou o Marshal o seguinte... Rabi Hanina Bar Chama não queria entrar no Shur de Rabi Efes para não ir contra a ordem de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh falou que Rabi Hanina Bar Chama ia ser Rosh Yeshiva, agora Rabi Efes virou Rosh Yeshiva. Se Rabi Hanina Bar Chama ia entrar e ia virar aluno de Rabi Efes, ele está indo contra a ordem de Rebbe. Por isso ele ficou fora da sinagoga, estudando fora. Se ele está fora da sinagoga, ele não faz parte da Yeshiva agora, ele não está indo contra a ordem de Rabbeinu Akadosh. Agora Levi... tinham que aprender de Rabi Efes, assim como Rabi Hanina Bar Chama tinham que aprender de Rabi Efes. Porém, Levi, ele estava fazendo Havruta com Rabi Hanina Bar Chama, e se Rabi Hanina Bar Chama ia falecer, Levi ia entrar no shiur de Rabi Efes tranquilamente. Isso fala o Marshal, por isso era uma prova que Rav falou que quem faleceu foi Rabi Efes, Rabi Hanina Bar Chama virou Rosh Yeshiva, e Levi, como era um nível... como Rabi Hanina Bar Chama no estudo, veio para a Babilônia porque ele não tinha mais o que estudar muito na terra de Israel. Continua a Gemara. Darash Levi Benadá, Klila Shari. Então Levi veio para a Babilônia e falou que Klila, essa coroa, é permitido usar. E explica que o Bet Yosef, conforme o Rif e o Rambam, que Levi permitiu também a coroa de prata e ouro, como Shmuel falou que é permitido. Nafik Estrin Barba Klila Mikula Nadá. 24 mulheres em Nadá, naquele Shabbat, saíram com as coroas delas. Fagmará também outro caso. Darash Shabbat Baravua. Bimachuza Klila Shari, Rabbi Baravu, ele falou em Machuza que é permitido sair com uma coroa. Vinafkutabnesari Klila Mechada Mavua. E de um beco só, de Machuza, saíram 18 mulheres com as coroas delas em Shabbat. Amaraviuda Amarav Shmuel, Kamra Shari. Um outro enfeite agora. Pode usar Kamra. Fala que o seguinte: quer dizer, Kamra, Kamra é um cinto muito enfeitado. Tem dois tipos daquele Kamra. Ou a câmara era de ouro, ou a câmara era de tecido, com fios de ouro e pedras preciosas. E cadê a Amri da Arukta? Tem quem fala aqui que era viúda, Amarav Shmuel, ele permitiu, é câmara feita de tecido. Mas câmara feita de ouro é proibido. Amarav Safra, Amidi de Rabi, Talit Muzevet. E falou o sábio, é parecido com a Alahá de um Talit, que tem lá fios de ouro, que é permitido sair na rua com isso em Shabbat. Não tem aqui a suspeita que ele vai mostrar esse talit para o amigo. E então é permitido também esse cinto feito de fios de ouro e tecido. Pode sair com isso na rua. Vem cadê a da Anisra? E tem uma outra opinião que fala que Kravidá Amarav Shmuel permitiu sair com essa câmara, esse cinto de ouro. Amarav Savra Mididav Avnet Shemelachim. E porque é permitido, é como se fosse um cinto de um rei. Um cinto de um rei era de ouro. E a Lachá é que qualquer coisa que para o rei serve, também para o povo de Israel serve, porque todo corpo nem serve nem Melachim. Os povos de Israel são filhos de reis, são os tzadikim, são os avot, eles são filhos de reis. Uma vez assim, eles também podem sair com esse cinto de ouro, uma vez que o rei pode sair com esse cinto de ouro. Amar lei ravina niravashi, kamra ilave emaina mai. Perguntou o sábio, qual é a lei com relação aos dois cintos? Um cinto é o cinto comum da pessoa. Em cima desse cinto colocar um cinto de ouro. Será que pode ou não? Ou seja, explicando essa pergunta melhor. Dois cintos que a pessoa usa em Shabbat é proibido. É uma carga. Esse segundo cinto está a mais. Seria um cinto comum. Porém, agora perguntando, mas se é um cinto de ouro que ele está colocando sobre um cinto comum, será que também é proibido sair em Shabbat? Ou esse segundo cinto é um enfeite e pode? Fala, Gmará. Amar lei trema ele camarta. Falou Ravashi, você está perguntando para mim sobre dois cintos? Ou seja, não faz diferença se é um cinto de ouro ou um cinto comum, é um cinto a mais, é uma carga, é proibido. Amaravashi, Aidi Suka, Idemafrahaita Shari, Veilo Asir. Falou Ravashi, Risuka é um pedaço de um tecido com um pedaço de um casaco. Eu entendo que é como um xale. Se esse xale tem mafrahaita são presas, fechos, que não deixam ele cair. Aí pode usar em Shabbat, Veilosir. Se não tem esses fechos, é proibido, porque talvez vai cair na rua e a pessoa vai carregar isso 2 metros da Lezamot. Continua agora, Velobekatla. A Mishnah falou que não pode usar uma katla. Mas katla, o que quer dizer katla? Menaktapari. Katla é um babador. A mulher usava esse babador de enfeite, ou seja, era de ouro, é uma coisa importante, que ela prendia no pescoço dela para não sujar a roupa dela. Ela estava na rua, ela poderia querer mostrar isso para a amiga e ia carregar dali Tamot, por isso é proibido usar esse katla em Shabbat. Nezamim. Nezamim são brincos. Aqui se trata de Nizmeah, fala Gmará. Se trata de brincos para colocar no nariz. Brincos que a mulher coloca na orelha, ela tem uma dificuldade de tirar isso em Shabbat. Elas usavam uns chapéus que cobriam também a orelha naquela época. E não tem aqui o receio que ela vai tirar esses brincos em Shabbat para mostrar para a amiga. Mas brincos que estão no nariz dela, ela pode querer chegar a mostrar para a amiga e carregar em Shabbat. Velo betabat shen alei achotam. A Mishnah falou com relação a um anel que não tem um carimbo. Tinha anéis que tinha carimbo e tinha anéis que não tinha carimbo. A Mishnah falou que anéis que não tem carimbo não pode medir a banana. Hayesh alei achotam, hayevet. Fala Gmará, se tem carimbo, deve ser que é proibido pela Torá. É mais grave. Se tem um carimbo, então aqui realmente é uma carga. Armalav Tachito. Aqui a gente vê que um anel que tem carimbo não é chamado de um enfeite para a mulher. A mulher não usa o carimbo para muita coisa, não manda cartas para muita gente. Portanto, para ela não é um enfeite esse anel que tem um carimbo. É uma carga e é proibido pela Torá. Fala para o Urmino. Uma pergunta do Amistão Inquilino. Conta isso que a gente falou. A gente falou anteriormente que um anel que tem um carimbo é uma carga para a mulher. A gente vê na Mishnah Kelim que é um enfeite. Os enfeites das mulheres recebem impureza. E essa é a lista dos enfeites das mulheres. Katlaot, aquele babador feito de prata ou ouro. Nezamim, brincos. Vetabaot, e anéis. Vetabat, ben shen aleachotam. E os anéis que têm um carimbo também é um enfeite. E também, se não tem um carimbo, é um enfeite. Binismeaf, e brincos que a mulher usa no nariz, são enfeites e recebem impureza. Veamar, rebizeira, locaxa. Então tem a pergunta que a gente falou, na nossa Mishnah aparece que é uma carga esse anel que tem um carimbo. A Mishnah que nem parece que não é uma carga, é um enfeite. Fala, gomara, locaxa. Harabinechem e harabanan. Não é difícil essa pergunta, é uma discussão entre Abinechem e Rabanan. Qual é a discussão entre Abinechem e Rabanan? Tetania, Isher Matechet Vechotma Shel Almog Tmea, Isher Almog Vechotma Shel Matechet Teura. Como falou Tana Kama, se tem um anel que é feito de metal, ou seja, a argola do anel é de metal, e tem um carimbo de madeira, o carimbo de madeira que não receberia impureza por si só. Por quê? Porque um objeto de madeira só recebe impureza se tem um clique-bulo. Se tem um receptáculo, um pshutekliets, uma vara de madeira não recebe a impureza. E esse carimbo é como se fosse uma vara de madeira, porque não tem um receptáculo. Mesmo assim, falou o sábio que uma vez que a base do anel, a argola, é de metal, então o principal é a base do anel e recebe a impureza. Porque conforme está na cama, se a base do anel é de madeira e o carimbo é de metal, está puro. Por quê? Porque a base aqui é de madeira. E a gente fala, conforme está na cama, que o dominante no anel é a base. Fala com a Rabi Nechemi, também, conforme a Rabi Nechemi, o segundo caso que a gente falou, que a base do anel é de madeira e o carimbo é de metal, está impuro. Que fala a Rabi Nechemi que o dominante no anel é o carimbo. Que a gente vê daqui, que é uma discussão entre a Rabi Nechemi e está na cama. A Rabi Nechemi fala que o dominante do anel é o carimbo, e conforme a banana, o dominante do anel é a base. A mesma coisa com relação à nossa pergunta. Nossa pergunta era que um anel que tem um carimbo, a gente não sabe se é uma carga ou é um enfeite. A nossa Mishnah parece que é uma carga. E na Mishnah que nem parece que é um enfeite. Eu falo, Gomorrah, não é difícil. A nossa Mishnah que fala que um anel que tem um enfeite é uma carga, a gente fala como Nebnechemia, que o dominante no anel é o Chotam, é o carimbo, portanto todo o anel é como se fosse uma base para o carimbo. E o carimbo não é um enfeite para a mulher, e é uma carga. Conforme a Mishnah Inquilino, que fala que um anel que tem um carimbo é um enfeite, é como está na cama, que falou que o principal no anel é a base do anel, é a argola. Uma vez que a base do anel é o principal, a base do anel é um enfeite para a mulher, e o carimbo é secundário à argola do anel, à base do anel. Portanto, é um enfeite. Continuando, Beola Lecha Katsimlonau, conforme a Mishnah Inquilino, é o principal do jugo do animal, do Ol. É os lados do jugo. Se o simlonav, esses lados, são de metal, então todo esse jugo recebe impureza. Mesmo que não tenha um receptáculo, um pshuteklimateret, um bastão de metal, recebe impureza. Se os lados do jugo são de madeira, então todo o jugo não recebe impureza. Isso fala Rabi Nechemia. Bekolav aleha karmasminotav. Kolav era um tipo de triângulo que os donos das lojas colocavam as mercadorias deles na frente da loja, e tinha uns pregos que saíam de lá para pendurar os cintos, para pendurar as coisas que ele estava vendendo, e tem que ir conforme os pregos. Se os pregos são de metal, todo aquele colav recebe impureza. Se não, não. Se eles são de madeira, mesmo que o suporte do colav é de metal, não recebe impureza. Besulam aleha karshivotav. Se tem uma escada, tem que ver os degraus da escada. Se os degraus da escada são de metal, toda a escada recebe impureza. Se são de madeira, não. Be'alsi aleha karshalshelotav. Uma balança que tem lá pratos, então tem que ir conforme as correntes. Se as correntes são de metal, toda a balança recebe impureza. Se as correntes são de outro material, de madeira, não recebe impureza. Ou seja, a gente veja o fundamento de Rabi Nechemia, que a gente tem que olhar para o objeto e a parte que se usa do objeto na prática, esse é o principal do objeto. O anel, o principal, é o carimbo. No jugo, o principal são os lados, que se puxa o animal com os lados do jugo. Nos suportes que os vendedores usam, então o principal são os pregos. Na escada, o principal são os degraus. Nas balanças do principal são as correntes que seguram os pratos. Sábios discutem com Rabi Nechemia e falam que o principal objeto é o suporte. O suporte do anel é a argola do anel. O suporte do jugo é a parte de cima. O suporte daquele triângulo que se usava para pendurar as mercadorias é a base. Na escada, o suporte são os lados. E nas balanças, o suporte é o corpo da balança e não são as correntes. Essa discussão, conforme a Bezeira, a gente já respondeu a essa pergunta anteriormente, que um anel que tem lá um carimbo, conforme a Bezeira, o principal é o carimbo, e com relação ao enfeite da mulher, isso vai ser considerado uma carga e não pode dar sem Shabbat. E conforme a opinião de Hakamim, eles vão sustentar que um anel que tem lá um carimbo, o principal é a argola do anel. E uma vez que a argola do anel é um enfeite para a mulher, todo esse anel vira um enfeite para a mulher e ela pode sair em Shabbat. Eu vou deixar amanhã, a gente vai continuar esse assunto. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.